informações direto da redação.
Valeu, David, muito obrigado. Estamos atentos aí, nos chame por aqui, ok? Valeu. E agora chegou o momento do nosso giro esportivo. Chegou a hora de falar com ele, Pedro Marques. Nome de repórter, nome de craque. Ele vai deixar a gente por dentro do que rolou na rodada. Bem-vindo, Pedro. Tudo bem?
Tudo bem, Fernando. Ótimo. Bom dia para você, para toda a audiência ligada aqui no Morning Show. É. Vamos lá, né? Campeonato Brasileiro já começou daquele jeito.
Brasileiro, Paulista rolando, clássico atrás de clássico, expectativa... Bons resultados, goleada, conte tudo pra gente.
É, a gente pode começar pelo Palmeiras, sim, então, que não decepcionou. O Palmeiras goleou na Arena Barueri a equipe do Vitória. 5-1 pro Palmeiras, que a gente sabe que tem aquela pressão, depois que não conquistou os títulos no ano passado, todo o investimento realizado pelo Palmeiras, R$700 milhões, 12 jogadores foram contratados. E o Palmeiras não conquistou títulos, mas vem forte pelo Campeonato Brasileiro desse ano. 5-1, Murilo, Gustavo Gomes, os zagueiros, né, começaram balançando as redes. O Gomes tem 44 gols pelo Palmeiras, é zagueiro artilheiro, Gustavo Gomes. É. Marca impressionante.
Ô Pedro, você acha que foi uma vitória importante, principalmente para o Abel, dar uma segurada aqui nas críticas? Ele estava sendo questionado, talvez como nunca tenha sido em toda a sua trajetória no Palmeiras.
Com certeza, ainda mais em uma semana de derby, que a gente sabe que é um jogo à parte. O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo em Ribeirão Preto e mesmo com o time reserva, foi muito cobrado pela atuação, muito abaixo do esperado, daquilo que a gente espera de uma equipe com esse investimento, com esses jogadores. E entrando em semana de derby de Corinthians e Palmeiras, foi importante o Palmeiras ter conquistado esse resultado 5-1 na Arena Barueri. E foi a primeira vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro, Fernando.
É, e também temos mais jogos aí na rodada.
A gente teve também o Grêmio batendo o Botafogo de virada.
Jogão, talvez um dos melhores aí do campeonato até então, né?
Com certeza, 5-3, né, pro Grêmio, jogo de muitos gols.
Nossa, meu namorado é um botafoguense. Quando eu parei de olhar pra isso, o Botafogo estava ganhando, ó. Não sabia.
É de virada. E
ela acordou dando parabéns pro namorado.
Grande vitória.
Parou de ligar, não deu boa noite.
Não estranhou que nem deu bom dia.
Agora eu percebi, realmente.
Ah, sim.
Mas agora o mau humor faz sentido.
Botafoguense mal-humorado é quase um pleonasmo, né?
E aquela pressão pra cima do Botafogo, do John Textor, da... Zaf do Botafogo.
Ganharam do Cruzeiro, deve ter ficado muito feliz também. 5-0, né? 4, né? 4-0.
4-0, é verdade. Começou tão bem e agora levando os 5 gols do Grêmio. 3 gols só do TT, né?
O Pedro, e teve o replay do clássico, né? Do Santos com o...
Sansão.
Ah, teve na Vila Belmiro. É. Empate dessa vez. O Juan Pablo Vojvoda tá pressionado no comando do Santos. Ontem, antes do jogo, até um bastidor, ele teve uma conversa com os jogadores e os funcionários do Santos. Reuniu todo mundo para dizer que ele não vai pedir para sair do Santos. Só que se tivesse um resultado ruim ontem, ele não sabia dizer
nem
até onde que ele ia.
Direito, né, o campeonato. Porque é o quê? Segunda rodada?
Segunda rodada.
Segunda rodada do brasileiro, o cara já tá pensando. O Tite também no Cruzeiro.
Sem o Neymar.
Isso é um defeito do futebol brasileiro, não é? Essa loucura, essa pressão absurda sobre os técnicos, não? De um resultado tão rápido?
Não, com certeza. E ainda mais você se dividindo entre estadual e campeonato brasileiro.
Tudo misturado.
E o estadual, a gente sabe que as datas, né, os jogos foram reduzidos esse ano. Então você tem em pouquíssimos jogos, aqui em São Paulo são 8 jogos, aí você tem os clássicos, aí você tem times como Bragantino, como Mirassol.
E vou te dizer, a pressão é tanta porque até quem ganhou tudo no ano passado segue pressionado. Flamengo, por exemplo.
O Abel Ferreira tá pressionado.
E esse aliviou ontem, né? Mas Flamengo, imagina.
O Flamengo já não ganha 4 jogos, teve vaia pra cima do Flamengo ontem. O Lucas Paquetá, que a gente comentou aqui na outra participação, perdeu aquele gol na Supercopa. Ontem, ele erra um passe que gera o gol do Internacional, o gol do Rafael Santos
Borré. Que fase, amigo.
Tá valendo cada centavo. Eu que sou corintiano atesto, cara. 40 milhões bem gasto.
O flamenguista pensa, nesse dinheiro podia ser churrasco, podia ser festa e tá nisso.
O Corinthians se prepara, joga hoje, né?
Joga hoje contra o Capivariano.
Sim, pelo
Paulistão, é.
Pelo Paulistão.
Essa loucura, né? Que a gente se confunde até se é campeonato paulista, se é campeonato brasileiro, ainda mais com esses dois jogos que a gente citou de São Paulo e Santos. Mas hoje é Paulistão pro Corinthians, que vai ter que fazer esse jogo por conta da Supercopa, né? Aí um jogo atrás do outro, pra poder realizar a Supercopa, o Corinthians vai ter que fazer esse jogo aí pelo Campeonato Paulista. Enquanto os outros entraram pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra pelo Paulistão. E com time reserva, não é? Porque tem o clássico no domingo contra o Palmeiras, né? Tem derby.
Exatamente. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Valeu, bom trabalho.
Obrigado, Fernando.
Hoje
obrigado,
é um dia também de muito trabalho, de atenção aí com a rodada, a sequência da rodada, né?
Tem mais. E a gente acompanha aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e nas redes sociais da Pan, arroba Jovem Pan Esportes.
É, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu quero te perguntar. Lembra quando a gente abriu o programa? A gente quer saber a sua opinião sobre a sua confiança com o sistema bancário brasileiro depois do escândalo do Banco Master. Me conta, me diz, você em casa, no carro, no trabalho, acompanhando a gente no planeta Terra, deixa a sua opinião nos canais, na internet, também pelo WhatsApp 11 91 3258 055. Tá confiante com os bancos? Ou para você existe uma crise de confiança também na sua relação financeira com os bancos em geral? Conta pra gente, a gente está te esperando. É um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil, a música que você curte, sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento, tudo feito pra você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Just got to roll. You got to.
é nesse momento, você que acompanha a Jovem Pan em todo o Brasil pela nossa rede de rádios. Eu queria chamar agora mais um participante aqui do nosso Morning Show, que é o Josias. O Josias é um pernambucano orgulhoso, que é quase um... Falar de pernambucano orgulhoso é falar do óbvio, né? Porque o orgulho é pernambucano, né, Josias? Conta pra gente aí as notícias cinematográficas. Vamos falar de discursos de palco que estão sendo questionados na hora da premiação. Será que pode falar de tudo mesmo? Conta pra gente. Bem-vindo ao Morning Show.
Valeu. Então, é o seguinte, o que aconteceu foi o Rick Gervais, ele voltou a criticar essa coisa de discursos políticos em premiações. E ele foi motivado pela fala da Billie Eilish no Emmy, né? Que ela falou sobre a questão de que o problema dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, né? E ela disse: ninguém é ilegal numa terra roubada, se referindo aos Estados Unidos e à colonização americana, né? E aí, o Rick Gervais fez esse discurso famosíssimo no Globo de Ouro em 2020, em que ele critica todo mundo e que ele relaciona a classe artística com o Epstein. Ele diz: vocês não têm condições morais de falarem de política, porque vocês todos andavam com o Epstein, não é verdade? E aí ficou aquela cara de constrangimento. Foi uma das cenas mais constrangedoras para os artistas, né? Para o público foi muito interessante de ver, porque ele é um humorista muito talentoso, ele é um dos criadores do The Office. Está criticando repetidas vezes essa questão da politização de discurso e premiação, né? E fica aí a questão: até que ponto vale a pena falar de política nesses momentos? Eu acho que, na minha opinião, é o seguinte: o problema não é falar de política. Eu acho que a política, numa dimensão mais elevada, eu acho que tem que estar em qualquer lugar, estar na arte, estar. O problema, na minha opinião, é esse repetido tomada de posição dessa política como atualidade política. É aquele meme, né? I support the current tank. Então, de repente, você precisa, toda premiação, você precisa remeter a essa questão a questão do momento, como a imigração, etc. E aí o Rick Gervais é muito interessante, porque ele virou o próprio arquétipo desse tema, né? Ele chega, é uma pessoa que é usado como meme, você coloca a imagem dele, a foto dele no Twitter, e as pessoas já relacionam com isso, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: veja que coisa curiosa, e após o discurso dela, apareceu uma tribo indígena que já no passado foi dona do território, que é a casa dela, da Billie Eilish.
Casa não, Josias, mansão.
A mansão, pois é, da mansão milionária dela, que dizendo que aquela terra dela devia entregar de volta. É uma casa muito bem murada, né? Tem um muro alto, tem portão, tem vigilância, etc. Isso aí não, ela não considera terra roubada, né?
Não, é hipocrisia, né, Josias? Quando a gente olha para essa história aí da Billie Eilish, é uma mansão de 3 milhões de dólares numa terra que era terra indígena. Então, quando ela vai e fala: não existe imigração ilegal em terra roubada, mas existe propriedade privada, aparentemente, porque é onde a casa dela, que ela não vai dar para ninguém, que ela não vai deixar ninguém morando de graça, está. Isso mostra a hipocrisia que muitas vezes está presente em vários nomes da indústria musical, da cultura. Claro, não na Taylor Swift, que inclusive teve algumas rusgas com a Billie Eilish. Sempre do lado certo da história, minha loirinha.
E até, José, até a falta de estudo, né? Porque ela estava pronta aí para criticar os outros, né? A mim os louros, aos outros o trabalho. Ela pronta para jogar pedra em muita gente e, de repente, as pedras voltaram contra ela, como tem voltado contra vários artistas, né?
Ô, Josias, e tem também uma outra questão aí envolvendo a disputa do brasileiro, agente secreto, né? Com relação à votação do Oscar. É uma questão até muito curiosa para a gente até ver realmente, né? Estão criticando que o peso dos votos brasileiros pode influenciar alguma coisa. O quanto de verdade tem nisso, Josias?
Pois é, o Olivier Axe, ele fez uma crítica, ele fez uma crítica dizendo que se o brasileiro colocasse um sapato para concorrer ao Oscar, todos os outros brasileiros iriam votar. Isso aí é uma bobagem. Primeiro, isso não é só no Brasil, não. Todos os países têm uma tendência, todos os votantes da academia dos seus respectivos países tem uma tendência de votar nos seus conterrâneos. Não tem nada de estranho nisso. Agora, em relação aos números, isso não é verdade, porque olha só, são 10.900 membros da academia, 9.900 votam no Oscar. Desses, apenas 80 são brasileiros, que é 0,8% do total de votantes. Não é? Eu acho que ele está confundindo um pouco a questão do engajamento online dos brasileiros, né? Porque brasileiro, ele vem, parece um enxame, assim, ele chega, por exemplo, quando aparece uma foto da Fernanda Torres lá na página oficial do Oscar, vem milhares de brasileiros comentando, e é o post mais comentado da história, etc. Então, isso é verdade. Agora, ele foi lá e pediu desculpa, e deixa que aquilo é um programa de humor, e ele estava brincando, etc. Isso é porque é o seguinte, quando você está concorrendo a uma premiação, você não pode ficar causando muita polêmica, né? Então, ele está concorrendo com o filme de Kleber, então ele não devia estar fazendo esse tipo de coisa, não é muito prudente. E ele foi lá e pediu desculpa, mas a crítica dele eu acho que não faz muito sentido não, tá? Acho que isso aí foi, viajou na maionese.
E essas polêmicas costumam repercutir na votação, né? Você disse aí de 10 mil, quase 11 mil votos pelo Brasil afora. Brasileiros importantes também fazem parte da academia, né? O próprio Celton Mello, Sônia Braga, minha amiga Vânia Catani também vota. Enfim, é muito diverso, mas não é tão amplo assim a participação do time brasileiro para definir um Oscar, né?
Pois é, e tem um contexto aí que precisa ser lembrado, que é o seguinte, teve um Oscar, que eu acho que foi de 2019, que o Spike Lee e vários diretores negros comentaram e criticaram muito a falta de diversidade do Oscar. E aí no ano seguinte, eles tomaram a iniciativa de ampliar a quantidade de votantes estrangeiros e de minorias. Então, isso aí foi que possibilitou muita coisa. Muita coisa aconteceu por causa disso. Por exemplo, Parasita ter ganhado o Oscar de melhor filme. Veja bem, não foi o melhor filme estrangeiro, foi o melhor filme geral. Então, Parasita ganhou esse Oscar e foi uma coisa assim, extremamente relevante na história da academia. Isso aconteceu por causa dessa diversificação de votantes. E aí foi colocado, como o Fernando falou, todas essas pessoas, Vânia Catani, até Rodrigo Santoro, Cleber Mendonça Filho também vota. Então, vários brasileiros foram chamados para a academia. E aí diversificou e agora a gente está vendo uma grande diferença, porque antigamente os americanos sempre ganhavam. Então, você vê quando Fernanda Montenegro perdeu, ela deveria... Tem muita gente que diz que ela deveria ter ganhado aquele Oscar.
Aliás, ela vota também.
Deveriam deixar... É, pois é. E preferiram deixar o Oscar em casa, né? Exato. Mas é isso, está mudando.
Exatamente. Bom, Josias, eu quero te agradecer muito. Vamos acompanhar aí. A gente vai falar muito ainda sobre essa corrida do Oscar. Espero que a gente consiga um bicampeonato aí, quem sabe até com mais estatuetas. Muito obrigado por enquanto aí. Bom trabalho para você. Valeu.
Valeu, obrigado.
A gente continua falando sobre cinema, porque tem uma história muito interessante. A nossa correspondente Miriam Spritzer. Olha que chique, ela entrevistou Spritzer, na verdade. I'm sorry, Miriam. Spritzer. Ela entrevistou o elenco de um dos filmes que está concorrendo. Está com tudo, são 8 indicações do Oscar. Você já viu Hamlet, A Vida Antes de Hamlet? E que promete no filme, né, a história do filme, sem spoiler. A história é que esse filme afaste a história de... A imagem de gênio consagrado do William Shakespeare. Vamos ver essa reportagem que vale a pena.
De tanto burburinho, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, se tornou um daqueles filmes que é impossível deixar de assistir. O longa recém-lançado já chegou e levou o Globo de Ouro de melhor filme de drama, o prêmio mais disputado da noite. Revivendo a história de William Shakespeare entre a verdade e a ficção, a trama propõe um encontro entre cinéfilos, poetas e qualquer pessoa disposta a se emocionar. Never forget for a moment. Incluindo a própria diretora do filme. É o que contou Chloe Zhao para a repórter Miriam Spritzer.
Sabe, a gente se abraçava o tempo todo. Então era assim dentro e fora das câmeras quando estávamos gravando. Então, parte de mim realmente desejava que isso fosse transmitido através da tela para o mundo. E estou muito feliz que tenha sido.
O longa é inspirado em Hamlet, um dos livros mais aclamados de 2020. A atriz Jessie Buckley afirmou que desde o começo já sabia que proporcionaria intensas emoções.
Eu acho que desde a minha primeira leitura do livro, eu definitivamente senti que era muito visceral e a Maggie realmente conectou algo muito profundo no livro. E o nosso trabalho era, então, pegar isso e trazer para o nosso rio e apenas mantê-lo fluindo. Paul Mescal, intérprete de William Shakespeare, conta o quão desafiador foi construir o personagem sem revelar quem ele é.
Acho que é meio que o truque de mágica do filme. Como eu estava, obviamente, sempre ciente de que estava interpretando William Shakespeare. Mas, acho que esse roteiro foi muito atento ao fato de que não era a minha versão de Hollywood da história de Shakespeare.
A obra já acumula 8 indicações ao Oscar de 2026, incluindo categorias de peso como melhor filme, melhor atriz e melhor direção.
Muito bem, valeu, Miriam. Muito, muito obrigado, valeu a reportagem. Eu só queria dizer o seguinte, é uma ótima dica para esse fim de semana que, segundo a previsão, vai ser em São Paulo, previsão de fim de semana de chuva, de nuvens, e é um filme maravilhoso que fala sobre luto, fala sobre perda, fala sobre a relação entre irmãos, sem dar spoiler também, é um filme que faz muito chorar. Eu vi o filme e eu posso dizer o seguinte, os soluços, a partir da metade do filme, os soluços são tantos na sala que eles se confundem com o barulho das pipocas. Você não sabe se você está ouvindo mais gente fungando e chorando do que pipoca estourando, sabe? Assim,
bom para quem está querendo.
Bom, é muito importante, porque é uma reflexão muito profunda sobre maternidade, sobre perda, sobre consciência de amor entre os irmãos, irmãos fraternos. É muito bom. E ainda é Shakespeare, né?
Eu acho que a gente, brincadeiras à parte, né? Quem tá precisando chorar, aproveita e vai, já põe tudo para fora ali. Eu acho muito rico a gente poder ter essas trocas, né? E acho muito chique, né? Como é o caso da Miriam aí, poder entrevistar esses artistas, esses diretores, produtores, porque isso mostra o quanto hoje a cultura, o cinema, o teatro, né, Fernando? Eles estão cada vez mais acessíveis às pessoas. Então, quem tem a oportunidade, vá, assista, né? Nós temos o cinema nacional que deve sim ser prestigiado, mas também temos grandes filmes aí pelo mundo. Eu acho que o mais importante é estar com a cabeça aberta, né? Tem uma frase que é atribuída a Einstein que diz que uma mente que se abra uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original. Então eu acho que é isso que acontece com a gente quando a gente vai, assiste um bom filme, assiste uma boa peça de teatro. A gente às vezes descobre um mundo que a gente não imaginava que existia e a partir dali, né, boas transformações podem acontecer na nossa vida.
É muito, muito bacana, né? E a concorrente do filme Agentes Secretos, né, na categoria melhor filme, mas como a gente viu na reportagem, são 8 indicações. Fica a dica, então.
Mas o Agente Secreto tem a minha preferência por ser nacional, né? Tem essa que estava discutindo isso.
Isso é uma coisa, né? O José estava falando sobre como se vota, e muitas vezes a gente vota porque é nacional. E não deveria ser assim. Tem que ter a parte técnica.
Ah, o patriotismo. Até sim. Inclusive,
vocês vão brigar até por causa de filme, gente.
Agora eu vou discordar da Jéssica.
Não, eu vou puxar o patriotismo.
Não, esse momento é aleluia. O Matheus está discordando da Jéssica.
Olha só.
Gente. Ele é um falso. Olha. Deus.
Vamos lá. Viva o Brasil, gente. Viva o Brasil. Viva o Brasil.
Não, viva o Brasil, mas muitas vezes a gente tem que reconhecer. Então, por exemplo, na categoria melhor ator, eu acho o Wagner Moura um ator excepcional, mas...
Tem meu voto.
Já vai fazer campanha contra.
Mas aqui eu tô do seu lado, porque o Joe Alwyn tá no Hamlet.
Um lugar maravilhoso. Eu vou lá pra grande Eloy Mendes, pra Poços de Caldas. Quero falar com o Rodrigo, tem uma notícia muito boa. Gente, eu já tô rindo antes, porque eu já sei. Então, Rodrigo, por favor, o que aconteceu dessa vez, meu caro? Bem-vindo ao
Antes de mais... Antes de mais nada, Fernando, grande Eloy Mendes não. Eu encontrei um telespectador no Morning Show e ele falou assim: fala pro Fernando que Pouso Alegre, Varginha e Poços são cidades satélites de Eloy Mendes.
Ah, ele sim!
Bem claro pra você.
Um abraço, pessoal da Mutuca. Valeu!
Olha só, essa história aqui, ela é surreal. Uma motociclista, ela caiu após reduzir a velocidade para observar um acidente na Avenida JK em Governador Valadares. Ela passava pelo ponto onde uma ciclista havia se ferido momentos antes, virou o corpo para olhar, se ela deu uma pressada e deu um strike em cima das pessoas que prestavam socorro. As imagens mostram, inclusive, a ciclista no chão, ela estava sendo socorrida, não se sabe exatamente a dinâmica, se havia um outro veículo envolvido ou não, aparentemente sim. Ela tinha 68 anos, tem 68 anos, né? Mas enfim, a questão toda é que ela ficou bastante curiosa, essa motociclista, e com o que estava acontecendo no local. Deu uma esticadinha no pescoço, levou ali e olha só a cena. Ela acaba caindo em cima das pessoas que estão socorrendo a ciclista, gente. Alguns, Fernando, podem até chamar de fofoca, mas eu acho que a gente pode chamar de interesse da natureza humana. O que você acha?
Ela estava cuidando da vida dela, da moto, passar marcha, muita coisa. É muita coisa.
Ela é jornalista.
Aí, isso sim é entrar no meio do assunto.
É, entrar no meio da conversa. Sem pedir. Muito bom. Muito bom, meu. Ô, Rodrigo, muito bom, hein? É algo pra gente. A gente ficaria vendo aqui direto. Vai lá, olha o que que tá acontecendo. Opa, oi. Tubum.
Ela olha, ela dá uma paradinha, ela vira a cabeça, estica o pescoço e a moto cai. Junto com outro acidente.
Valeu. Um abraço pra você, Rodrigo. Muito obrigado. Fique atento aí, hein? Amanhã quero outra nesse nível, hein? Um grande abraço. Valeu. Então, a gente tem aqui no estúdio a psicanalista Cíntia Castro, mais uma vez. Bem-vinda, Cíntia.
Obrigada. Tudo bem?
Bem, você. Eu queria aproveitar essa situação lá de Valadares, dessa moça que não estava com foco. Isso é fato, né? Cabeça dela estava a mil, aí passou ali o mosquitinho da distração e ela foi e deu um esborrachations ali, caiu, entrou no meio da conversa. Mas isso, a gente vai pegar esse ponto para falar de uma outra situação que acontece lá na Coreia do Sul. Olha que interessante, é o oposto dessa motoqueira, porque são pessoas que entraram numa competição que até então nunca foi vista, é uma competição anual. Quem consegue não fazer absolutamente nada por mais tempo, 90 minutos, 100 participantes, foram 4 mil inscritos, eles precisam ficar sem telefone celular, é claro, sem falar com ninguém, sem bocejar, aquela famosa cara de paisagem, fazendo a egípcia. E aí os batimentos cardíacos vão definir realmente se eles prestaram atenção naquilo ali. É o legítimo sinal de presença. O curioso é porque é tão difícil ser presente em si mesmo, embarcar nessa viagem para dentro, né?
Isso é muito. E essa competição ela acontece desde 2014. E é justamente por serem muito competitivos e ser muito estressante. Toda a vida dele é nossa mesmo, né? O que é parar 90 minutos para si? Isso precisa ser olhado porque ninguém para. E aí vem, né? Existe o reloginho lá que tem o batimento cardíaco, porque não adianta fingir os 90 minutos para poder ganhar, né? Então, nesse momento onde você se conecta com você, onde você vai para o teu silêncio, onde você para, porque a gente vê muito o quê? Muitas pessoas acabam se culpando.
Não, mas Cíntia, eu quero fazer um paralelo com a moça de Valadares, porque é exatamente o oposto. Ela não tem pausa para nada, a vida é aquilo ali, a gente está naquela moto.
Sim, e curiosidade mata também, por isso tem que tomar cuidado,
a gente,
né?
Tá vendo ali, no braço. A gente está vendo ali, eu quero até mostrar de novo a imagem, porque é um oposto do outro, são os dois lados da moeda. Eu quero saber o que está acontecendo. Meu Deus do céu, que burburinho é esse aí?
Nós não temos tempo para nada, né? Nós estamos ligados o tempo inteiro, ou na fofoca, na curiosidade, na vida, o tempo inteiro em movimento. Então, quando a gente pega, algo acontece, como você colocou aí, as imagens estão mostrando, que apesar de estar parada, tem o trânsito, eu preciso participar, eu pertencer a tudo. Desde a fofoca ao dia a dia. E quando a gente vai lá para a Coreia, a gente traz o oposto, né? O se conectar. Precisou vir um campeonato para que as pessoas parassem.
Na verdade, ela não está conectada com nada. Ela está conectada com tudo, mas na verdade está conectado com nada.
Com nada, com ela mesmo, não tem conexão.
Acho que como boa mineira do interior, ela parou para perguntar se é filho de quem. E aí, nisso, ela acabou se desequilibrando. Mas a gente que é do interior, talvez a doutora possa explicar um pouco isso, existe uma certa cultura, né, talvez implícita no interior, que é a fofoca, que é essa curiosidade pela vida alheia, né, que antigamente era alimentada no boca a boca. E hoje parece que essa cultura da fofoca, ela chegou na cidade grande, talvez até pela rede social, que é onde um fica ali, né, de butuca, fica ali espiando a vida do outro. Como que a gente explica isso, que eu acho que é um pouco do eu não estou fazendo nada, deixa eu ver o que o outro está fazendo. É cada vez mais comum. E como que a gente trata isso?
Na verdade, quando você olha a vida do outro, você está insatisfeito com a tua. Então você fica o tempo inteiro dentro da vida do outro. O que o outro está fazendo, como ele vive, e aquilo traz ansiedade, traz uma depressão. Então você tem que ter ali um parâmetro do que é o fofocar, o que é o socializar, o que estar por dentro do que acontece no mundo, né? Seja dos artistas ou não, e aquilo que te faz mal. Tem que ter uma linha tênue. Aquilo que você falou que é muito cultural, isso é cultural do brasileiro e é cada vez está mais forte. A rede social, ela traz, né, a fofoca na palma da mão. Então, a pessoa tá sem fazer nada, deixa eu ver a vida do outro, que é sempre mais interessante do que a minha, né?
Se todo mundo ama fofoca, né? Eu acho que essa é uma característica quase humana, esse
não,
interesse.
Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente.
Tudo é meio fofoca. É. O bastidor de Brasília é fofoca. Não é uma fofoca, mas assim…
Gourmet. Elitista. Todo mundo gosta.
Gente, eu preciso fazer um break na rádio. Nossa rede de rádios no Brasil inteiro entrando em break agora.
Olha o espírito
Fogão d'Arco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Jovem Pan. Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
E agora nesse momento a gente volta para a rede de rádios. Estamos agora em sintonia, rádio, TV e internet.
E nós estamos repercutindo a situação de convocação. Nessa sessão de hoje, a base do governo, do Partido dos Trabalhadores, está fazendo um requerimento para convocação do senador Flávio Bolsonaro, assim como também para a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador. Então, eles estão, neste momento, articulando para isso. Enquanto isso, a oposição articula para a quebra de sigilo e bancário e fiscal do filho do presidente Lula, o Lulinha.
A respeito da quebra de sigilo do filho do presidente Lula, o próprio presidente Lula já comentou sobre, né? Dizendo que se o filho dele, ou seja lá quem for, de fato se comprove culpado, que pague por isso. Diferente do Bolsonaro, que na realidade não falou nada porque está preso, mas no momento em que estava solto, fez todas as manobras possíveis e imagináveis para tentar livrar a pele dos seus filhos. Trocando o comando da Polícia Federal 4 vezes, fazendo ali articulações do fundo para tentar livrar investigações que poderiam acarretar nos seus filhos. Agora vamos ver o que a oposição vai fazer a respeito de estar tentando quebrar o sigilo de Flávio Bolsonaro. Porque se ele não deve, não deveria estar tão preocupado, ou a oposição não deveria estar tão preocupada.
Mas é isso que a gente lamenta, né, da política brasileira. É que ao invés, ressalto, principalmente para quem agora entrou na rádio, ao invés de a gente estar falando sobre assunto sério, que é um rombo multibilionário, a gente vê aqui uma discussão de você ofendeu meu filho, agora eu ofendo o seu. Porque é ano eleitoral, gente. Ninguém está preocupado de verdade com você, não. Quem está lá, esse Paulo Pimenta aí, o deputado, o senhor deveria estar trazendo os números, são os números sérios, é a investigação séria, e não ficar buscando um palanque eleitoral nesse momento, né, que me perdoe e falar, mas está envolvido, tá bom, mas esse é o foco nesse momento, joga esse assunto também, coloca aí na ata, mas não se esqueça do que a gente quer é resposta, o que o povo brasileiro está esperando é resposta, né, o Henrique fez a brincadeira aqui de trazer uma foto do Lula, deixa eu vou leiloar essa foto na rede social e depois a gente doa, agradeço, a gente doa para quem realmente precisa, para ver se alguma medida com o governo, né, realmente vai fazer bem para o povo. Por quê? Porque a gente só vê Brasília se preocupar com Brasília. Até agora eu não estou vendo Brasília se preocupar com o Brasil, né? Então, se é para fazer fofoca, vamos falar dos famosos, vamos falar lá da Vitória Beckham, porque aqui dentro do Brasil a gente precisa cuidar da necessidade básica do povo. Isso aí não está rolando, não.
Isso está rolando, sim.
É importante destacar que na fala do Henrique ele trouxe a figura do presidente Lula, que disse que se o filho estiver envolvido tem que ser investigado e punido, que é uma informação verdadeira, mas que é a terceira vez que será pautada essa convocação e a quebra de sigilo. Por quê? Porque, embora isso tenha sido dito pelo presidente, a base do governo tem impedido e até mesmo sido contrária a essa convocação. Então, talvez valesse a pena o próprio presidente advogar para que isso ocorresse, os esclarecimentos sejam postos. O advogado dele, Marco Aurélio de Mello, negou as acusações. Marco Aurélio de Mello, não. Marco Aurélio de Carvalho, perdão. Ele negou as acusações e disse que não há qualquer envolvimento. Mas, tendo em vista a fala do presidente, talvez seja melhor para clarificar, aprovar aí essa quebra de sigilo e a convocação.
Ô Jess, no Rio de Janeiro, vamos para lá agora, porque a Polícia Civil cumpriu mandatos contra um grupo envolvido em execuções ligadas ao comércio de cigarros. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o repórter Rodrigo Viga, participando conosco aqui no Morning Show pela primeira vez. Estamos participando. Bem-vindo, Rodrigo, pela primeira vez você aqui comigo no Morning Show. Alegria falar com você.
Alegria toda minha, muito prazer em conhecê-lo aqui ao vivo e a cores. Tenho certeza que vamos interagir por muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan. Meu caro Fernando, já que você está falando de cigarro, vou fazer até uma brincadeira. A cobra está fumando por aqui, sabe por quê? É porque a polícia do Rio de Janeiro está tentando prender novamente um dos maiores contraventores do estado, o Adilson Coutinho Filho, conhecido como Adilcinho. Ele é da máfia dos cigarro pirateado, falsificado, contrabandeado, e também atua na contravenção no jogo do bicho. Ele é acusado de ser o mentor em 2022 de 2 homicídios, que aconteceram no intervalo de 2-3 dias. Primeiro, ele encomendou a morte de um rival, identificado como Oliveira, né, Fabrício Oliveira, posto de combustíveis. Homens armados encapuzados chegaram já metralhando o veículo, e 2 dias depois, no enterro desse Fabrício Oliveira, foi morto o sócio dele, o sócio de Fabrício, Fábio de Alamara, em Aúma, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, na saída do enterro, na saída do sepultamento. Eles eram sócios de uma fábrica de gelo, que na verdade era uma empresa de fachada para movimentar os recursos levantados ilegalmente com a venda de cigarros falsificados e também contrabandeados. Ou seja, mandou matar rivais, que rende muito, mas muito dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Não é a primeira, talvez não seja a última vez que a polícia do Rio vai às ruas para tentar prender o Adilcinho. Ele é réu em 4 processos, já tinha até um mandado de prisão em aberto por conta dessa encomenda, dessas duas mortes lá atrás em 2022. E o Adilcinho, viu, Fernando, ficou muito conhecido durante a pandemia de Covid-19, quando decidiu por aqui fazer uma festa, literalmente, como se dizia antigamente, uma festa de arromba. Escolheu nada mais nada menos do que o Hotel Copacabana Palace, 5 estrelas, o mais famoso do Rio de Janeiro. Reuniu 400, 500 pessoas, artistas, e aí gastou muito dinheiro em pleno lockdown, em plena restrição, nada aconteceu e continua solto desde então, sendo procurado por polícia, por justiça e autoridades fluminenses. Fernando.
Muito obrigado pelas informações, meu caro. Um bom dia para você. Tendo novidades, nos chame por aqui. Alegria falar com você. Valeu. A gente vai também agora para Brasília, ponte aérea São Paulo, Rio, Brasília, direto. É, vamos saber o que está acontecendo, né? Na CPMI?
Nós queremos esclarecer relações como esta que já mostramos para vocês.
Senador,
que é um termo,
Randolfo Rodrigues.
É um ACT, um termo de cooperação técnica, firmado em 2020, do Banco Máxima, antecessor do Master, com o governo de então. Então nós queremos esclarecer. Só que o requerimento, como estava, não descia esse marco temporal, não se reportava a questão dos consignados. Então, por isso, nós pedimos o ajuste, o requerimento, ele voltará à pauta para ser deliberado no dia 26, com o nosso acordo e com o nosso apoio.
Tem uma estratégia do governo para tentar desvincular a imagem do presidente Lula, que é uma coisa que a oposição pretende explorar em relação a isso?
A imagem do Lula nunca esteve vinculada com isso. A investigação do governo, e foi omitida no governo anterior. Então não teve... Quem investigou, quem apurou que o Ministério da Justiça não fez, foi o governo Lula. Quem foi adiante no processo de apuração, responsabilização e devolução dos recursos aos aposentados, foi o governo anterior. No governo anterior, o roubo estava em curso. E nem um centavo foi ressarcido aos aposentados que estavam sendo lesados. Os aposentados começaram a ser ressarcidos neste governo. Os responsabilizados estão sendo punidos a partir das investigações da Polícia Federal e da CGU desse governo. Quem tem que correr atrás e justificar é a oposição, que tem a digital nessa fraude. Houve um acordo entre todas as partes, tanto o governo quanto a oposição, de que o requerimento é pertinente, da nossa parte tem apoio para o requerimento ser aprovado, precisava fazer o ajuste temporal, porque o requerimento como estava falava de toda a instituição financeira, de todo o seu tempo, e tem que ser no tempo específico da fraude, não é razoável ser e no tempo que não existia identificação de fraude, e era necessário também em relação a este requerimento especificar o tema dos consignados que diz respeito à SCPMI e que tem, como já mostrei a vocês, documento nesse sentido. Então, o requerimento tem o nosso apoio, o requerimento nós pretendemos aprovar no próximo dia 26 de fevereiro, e só foi retirado para fazer esses ajustes temporais e será apreciado depois do próximo dia 26.
Senador, e quais são as expectativas aí para a vinda do Volcab dia 26?
Eu acho que ele tem que esclarecer muita coisa, eu acho que ele pode contribuir muito com a CPI. Mais uma vez, tem que explicar como é que foi firmado, por exemplo, esse ACT. Tem que explicar quais eram as relações dele com o governo anterior, com ministros do governo anterior. Tem que explicar porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não interviu no banco como fez Gabriel Galípolo. Então tem muitas perguntas a serem feitas.
Líder, entrando no caso Master, tem uma necessidade de prorrogação dos trabalhos. Alguns parlamentares têm defendido isso. Como é que o senhor vê essa questão?
Eu acho que já estamos entrando, né? Em relação ao tema e o que diz respeito. Eu acho que nós temos 8 depoimentos que podem corroborar com essas investigações. Se até lá for necessário algum tipo de prorrogação, aí nós todos avaliaremos.
Líder, tem um acordo, nós estamos ao vivo, inclusive, para a Jovem Pan News, tem algum acordo para, no dia do depoimento do Daniel Vorcaro, não fazerem perguntas na CPMI do INSS sobre as fraudes envolvendo o Banco BRB?
Não, comigo não fizeram acordo nenhum. E nem aceitaria acordo desse tipo. Nós queremos... Todas as perguntas que tiverem ser feitas ao senhor Vorcaro, de minha parte, serão feitas. Tudo que tiver que ser perguntado e investigado da relação do senhor Vorcaro, do Banco Máxima, com documentos como este daqui, com ACTs firmados no governo passado, tem que ser esclarecidos.
E as conexões também de Daniel Vorcaro, por exemplo, o senador Alessandro Vieira apresentou requerimentos para quebra de sigilo também das relações com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, pediu a convocação dela, empresas do ministro Dias Toffoli, isso também será levado aqui?
Acho que não tem vedação, pergunta nenhuma para qualquer parlamentar da CPI, qualquer parlamentar da CPMI, qualquer pergunta que tiver a ser feita e tudo que foi esclarecido, que diz respeito ao tema, deverá ser.
Obrigada.
Muito bem, a gente acompanhou aí a fala ao vivo do senador Randolfo Rodrigues, líder do PT, ele falando sobre o depoimento agora previsto do Daniel Vorcaro no dia 26 de fevereiro. Nesse momento exato, a gente encerra para a rádio. Obrigado, pessoal, pela audiência.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Ei, Doutor Pimpolho, o pessoal daquela escola de samba que eu te falei tá aqui fora querendo falar com o senhor.
Bom, manda entrar então.
Ô, Doutor Pimpolho, tudo bom? Eu sou o Tobias, da Unidos do Morro do Careca, e esse aqui é o meu parceiro de samba, o Berinjela.
E aí, mestre?
Opa, senta aí, ó.
Então, doutor, como o senhor sabe, nós estamos querendo prestar uma homenagem pro senhor esse ano, com o nosso samba-enredo.
Sei.
É, doutor, o samba já tá pronto. Só falta aprovação do doutor pra nós entrar na avenida.
E aí, doutor, podemos cantar o samba pro senhor?
Cantar? É claro, meu. Canta aí, canta aí.
Ele é o empresário de sucesso e leva a vida navegando com progresso. Com pulso forte, seu império construiu. E hoje quem não samba nunca viu. Doutor Pimpolho é o rei dos empresários. Ele é muito bacana, ele manda se fuder.
10 minutos depois.
E aí, Doutor Pimpolho, gostou?
É, doutor, gostou ou não gostou?
Hã?
Tô perguntando se o doutor gostou do samba aí.
É, doutor, gostou da letra?
Oh, desculpa aí, amigão, é que eu tava vendo meus e-mails aqui e não prestei atenção direito. Olha, faz o seguinte, meu, agora eu tenho uma reunião, marca com a Cileide pra vocês voltarem aqui e... Deixa eu ver, depois do carnaval, meu. É isso, volta depois do carnaval, aí eu vou estar mais tranquilo, a gente vê isso com carinho, beleza, meu? Quebra essa pra mim. Fechou?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o mano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. Graça reiniciando o amor. Enquanto mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Muito boa tarde, meus embriagados pelo amor, tudo bem? Tudo bacana com vocês? Estamos de volta aqui, mais um congelado programa Pânico pelas acaloradas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa tão pacificador e sem nenhum interesse quanto Donald Trump. Será que a guerra chega ao Brasil? E se o Brasil entrasse em guerra? Para responder essa questola, convoco agora Ratinho e professor Olavo de Carvalho.
Alô, Peixão.
Alô, Peixão. Professor.
Alô, Peixão. Eu já falava aqui isso desde 1934.
Hoje eu disse. Hoje você, Samidana.
Eu disse.
Eu disse isso, porra. É o outro.
É o Samidana. O cinegrafista é novo, porra. Alô, seus terroristas de TikTok. Tudo bom com vocês, meu filho? Bando de peda frouxo. Se o Brasil entrasse em guerra, não duraria 3 minutos, porra. Seria mais rápido que uma bimbada do Samidana. O taxado ia cobrar imposto sobre os mísseis, ia rolar uma fraude nuclear. Que nem o urânio ia conseguir enriquecer aqui, meu filho. Pior que o Banco Master, tá certo? Por onde passa a carreta furacão, deixa o lugar pior que a faixa de Gaza, cacete. O Brasil na guerra não vale o bidê das babá, porra. Eu tenho informação disso em vídeo. Agora vocês me dão licença que eu vou furar uma fila boia aqui na casa da Elke Maravilha. Vai contigo aí, Ratinho. Cuidado com o filho, hein?
Ratinho! Fala, Emílio! Ah, seu pinga de anaconda! Você tá bom ou não?
Estamos aí, estamos aí.
Eu tô doido pra dar uma cola. Mas agora eu vou falar do Brasil aí, ó. O Brasil na guerra não aguenta chorando, que o Zé da Manga não aguenta sorrindo, viu? Brasileiro é mais frouxo que a calça do filho do Will Smith.
As únicas bombas que o Brasil tem é rojão mijado de rato e os únicos canhão dessas militantes do cabelo azul, viu? O Brasil tá mais lascado com o Diguinho do que a Groenlândia com o Trump. O brasileiro na guerra é igual vegano de rodízio de linguiça. Olha, lampe os bens, você faz nada. Agora vai você aí, ô Emílio, cabeça de cisterna.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos... Vamos para a agenda dele?
Opa!
O ano já começou, os shows já começaram. Melhor stand-up comedy do Brasil no meio radiofônico e artístico. Ele é conhecido como Bumbum de Fiolino. É o nosso Morgadinho, Rogério Morgado. De
Ai, coitadinho. Opa, sou eu, Rocambole. Ó, o negócio é o seguinte. Toda quarta-feira tem um Morgadinho.
Rocambole.
Eu amo essa vinheta. O negócio é o seguinte.
Olha, mas eu gosto sim. Olha só.
Para. Paga.
Rocambole.
Toda quarta-feira tem show do Morgadão em São Paulo. Aqui no My Fucking Comedy Club. É a melhor casa de comédia de São Paulo. Ontem, casa cheia. Semana que vem os ingressos começaram já a vender e se eu fosse você, comprava já, tá certo? Toda quarta-feira, o site clubedoingresso.com. Adquira o seu. Você que tá vindo pra São Paulo, tá se programando, vai vir pro carnaval, vai chegar um pouquinho antes, faz o seguinte, compra o seu ingresso. Tá vindo trabalhar? Vai lá e compra o ingresso, porque à noite você não vai ter o que fazer, você não vai querer ir pra Rua Augusta. Então, vá pra Alameda Santos, que tem show do Morgadão. clubedoingresso.com. Toda quarta-feira tem gravação de quadro novo lá pra você curtir e se divertir, tá legal? Santo André, sábado agora, tem show do Morgadão pra galera do ABC. Você de Santo André, São Bernardo, Mauá. Galera muito de Mauá, vai lá no Hilários ABC. Então, corre e compra o seu ingresso, que sempre esgota. ABC é lá no Hilários, todo mundo já conhece, e o site é o ticketnamão.com.br para você do ABC, tá legal? Tô esperando todo mundo, primeiro show do ano aí em Santo André. Se você não viu o show, vá, porque depois vai mudar, você vai falar, mas Morgado, eu queria ver aquelas coisas velhas que você falava. Vai ser agora, sabadão. São João da Boa Vista, Morgadão voltando aí, depois de muito tempo, Teatro Municipal. São João da Boa Vista, abraço aí pra Jovem Pan, que tá dando um apoio. E o site pra você de São João da Boa Vista é o entradaverde.com. Compre o seu ingresso, Teatro Municipal aí, São João da Boa Vista, dia 28 de fevereiro. E para contratar o Morgado, sabe o que você faz? Manda um e-mail. O e-mail é contato@rogeriomorgado.com.br. Vou repetir, contato@rogeriomorgado.com.br. E as redes sociais é o @rogeriomorgado. Vai, que alegria, Emílio!
Muito bem. E o nosso querido Guerezito? Guerezito se apresenta onde, meu querido? Fábio Gueré.
Ah, Emílio, nesse carnaval maluco, estou esperando convites ainda, mas em março já tem showzão no Hilários VP, lá em São José dos Campos. Showzão, corre lá, já garante o seu. Entra lá no @ Fábio Gueré, tem todas as informações bonitinhas. E dia 20 de março tem aqui no ABC Santo André, Hilários ABC, como o Morgado disse, uma casa sensacional. A galera toda do ABC vai em peso lá e vai ser um showzão louco, que é o show novo falando praticamente só de política e outras atrocidades. Cidades, então vai ser preso comigo. @ Fábio Gueré, todas as informações lá bonitinha. Obrigado, Emílio, e toca o barco.
Muito bem, senhoras e senhores, você sabe que temos os artistas aqui nesse programa. Consideramos-nos artistas, pessoas
que têm sofisticância.
Sofisticadas. Porém, lembre-se disso: quem abrilhanta sempre o programa é a audiência. Quem está sempre conosco, exatamente, é a audiência. Sim. Portanto, agora começa o seu programa. Nossa audiência! A majestade!
Nossa audiência! A majestade de hoje é um brasileiro que ganha vida na gringa. O cara é mega baladeiro, curte uma baita farra. O desquitadão trabalha com vinhos e destilados. Muitos aplausos para o Príncipe Harry da Shopee, Marcelo Ushua.
Muito bem, senhoras e senhores, aí está
o, filho do
o nosso
Júlio,
Marcelão, né? Marcelo, ele tem jeitão do
Príncipe Harry,
Príncipe Harry.
Do Hilbert também.
Tudo bem, Marcelo?
Tudo bom, só falta contar.